capítulo número 3, a partir do primeiro versículo. Você já achou aí? Diz amém. Se ainda não achou, eu te espero, mas já está projetado aqui para que você possa estar nos acompanhando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aqui, feche os teus olhos, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, Senhor, usar na minha vida por misericórdia, Senhor. Tu sabe o quanto eu preciso e necessito de Ti, Senhor Jesus. Senhor, que eu não venha falar nada de mim, que venha falar aquilo que venha do Teu Espírito, Senhor Jesus. Senhor, que a palavra ministrada possa alcançar os corações e cumprir o propósito estabelecido que o Senhor tem para cada um de nós. Fique à vontade em nosso meio. É o que nós queremos te pedir. Desde já te agradecer em nome de Jesus, e se você assim crê, que você possa dizer amém. Amados, nós estamos vivendo um tempo onde nós ansiamos por respostas, sim ou não? Quantos aqui precisam de respostas? Ou sou eu? Todos nós precisamos de respostas. Só que existem respostas que só vão ser liberada para nossas vidas mediante a atitudes e posições que nós tomamos. Existem coisas na nossa vida que só vão tomar forma depois que nós realmente entendermos para qual objetivo Deus nos chamou, para qual objetivo Deus quer que nós estejamos. Então, eu já quero preparar e aquecer o teu coração para aquilo que Deus tem para nossas vidas essa manhã. E aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua, eu trouxe como um tema dessa mensagem, em dizer que o céu responde à tua resposta. O céu, ele aguarda a minha e a tua resposta, para que possamos viver aquilo que Deus tem estabelecido para nossas vidas. Enquanto nós não entendermos que precisamos responder aquilo que Deus quer que possamos fazer para que Ele possa se manifestar, a tua resposta jamais será respondida. É algo meio que complexo, mas é necessário compreender que estamos vivendo um tempo que o céu aguarda a minha e a tua resposta. E voltando aqui para o texto, ele é um texto que clássico da Bíblia, que você já conhece, já foi diversas vezes ministrado aqui por diversos outros pastores, mas o que Deus me levou a esse texto, que me chamou muita atenção, que eu quero compartilhar contigo nessa manhã. E o texto vai dizer que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele começa a olhar para o monte e começa a perceber algo diferente. Ele começa a perceber algo que não era normal, não era natural. Ele começa a perceber que a sarça se queima, mas não se consome. Ele começa a ver algo diferente do normal. ele começa a perceber que aquilo não era uma situação corriqueira. E Moisés, ele fica olhando a sarça lá naquele monte queimando, e aí ele fala consigo mesmo: eu vou para lá para ver. Eu vou ver essa estranha visão. Ele precisou tomar uma atitude. Ele precisou tomar uma decisão. Já existia um propósito estabelecido de Deus de se manifestar em meio à sarça. Mas enquanto Moisés não decide ir para lá para ver, Deus não se manifesta e não responde. E a Bíblia vai dizer que aqui no versículo número 4, olha só que interessante. Vendo o Senhor que ele se voltava, olha isso. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele me respondeu: eis-me aqui. Amados, se nós compreendermos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração essa manhã, aquilo que de repente estava travado na tua vida por de repente decisões que você ainda não tomou, atitudes que você ainda não tomou, eu vim te dizer hoje que Satanás foi destronado da tua vida, que você vai sair daqui hoje transformado, totalmente diferente, e entendendo aquilo que Deus tem para você. Vendo o Senhor que ele se voltava, vendo o Senhor que ele decidiu, vendo o Senhor que ele se posicionou, vendo o Senhor que ele tomou atitude, vendo o Senhor que ele não aceitou e ficar só vendo, ele foi lá ver, ele foi lá, se aproximou. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Em outras palavras, amados, melhor dizendo, a sarça lá queimando, a sarça lá tomando, fazendo algo que era sobrenatural, Deus na dele, e Moisés também na dele. Mas enquanto Moisés não se aproxima, Deus não se manifesta. Enquanto Moisés não dá uma resposta, Deus não responde. Eu preciso, mais uma vez, te dar o tema dessa mensagem. Projeta para a gente. Eu vim dizer para você nessa manhã que o céu, ele responde a tua resposta. Enquanto Moisés não responde, Deus não se manifesta. Enquanto você não entender aquilo que Deus tem para a tua vida, enquanto você não se posicionar para aquilo que realmente Deus te chamou para que você se posicione, enquanto você não entender que é tempo de você dar um basta e dizer: Senhor, eis-me aqui, Deus não vai se manifestar. E aí você fica se questionando: por que que me deu, não me responde? Eu oro, eu clamo, eu busco, mas Deus não me responde. Por quê? Porque o céu responde a tua resposta. O céu responde a tua resposta. Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Deus responde a tua atitude. Deus responde o teu posicionamento. Deus responde o teu caráter.
Deus responde a tua fidelidade. Deus responde a tua integridade. E é interessante que quando Deus te dá alguma coisa, e você dá uma resposta para aquilo que Deus te dá, então Deus vai lá e responde. Porque existem várias maneiras que Deus te dá coisas. Deus te dá algo e você não devolve como resposta. E aí por isso muitas das vezes as pessoas não entendem para qual posição Deus chamou. Porque as pessoas não conseguiram dar uma resposta para aquilo que Deus havia dado para elas. É um tempo de você entender que o teu posicionamento vai provocar no céu respostas para a tua vida. É um tempo de você entender que basta. É tempo de dar um ponto final e se posicionar para aquilo que Deus chamou você para fazer. E nós estamos vivendo aí um tempo onde Deus está pedindo para a pessoa, as pessoas estão pedindo para Deus agir. Deus age nisso, Deus age naquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, Deus age. Mas eu vim te dizer que Deus, Ele não age, Deus, Ele reage. O nosso Deus é um Deus de reação. Enquanto eu não provoco ação, Deus não reage. Deus está aguardando a tua ação para reagir no céu, em prol da tua vida. Então, querido, querida, o que está faltando para você agir? Deus do céu está aguardando para poder reagir em teu favor, reagir em favor da tua casa, e reagir em favor da tua família, reagir em favor dos teus filhos, do teu casamento, do teu emprego, da tua vida financeira. Mas é preciso entender que nós precisamos agir. E desculpa, ninguém vai fazer aquilo que é para você fazer. Existem pedras que precisam ser removidas, que é você que tem que tirar. Existem situações que já viraram normais na tua vida, e Deus está do alto e dizendo assim: é quando ela vai entender que ela precisa tomar uma atitude, uma ação de remover essa pedra de uma vez por todas. Ele reage quando a terra reage. Ele reage quando a terra reage. Quando a terra, ela reage, entende? Para qual objetivo foi chamado? É inevitável. Dos céus vão se abrir e Deus não se manifestar, igreja. Eu vim te dizer, nesta manhã, que você que nos assiste aí, você precisa reagir com aquilo que Deus te deu. Chega de ser omisso. Chega de transferir. Chega de dizer que não é o tempo, não é a hora, o tempo é agora. O céu está aguardando para poder responder a respeito da tua vida. E quando a terra corresponde, quando a terra, ela realmente entende para qual objetivo foi chamado, a resposta, ela vem, amados. A resposta, ela vem, e vem de forma que muitas das vezes nós ficamos assim, impressionados. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Porém, é portanto entender que posicionamentos precisam ser tomados, atitudes precisam ser exercidas. Existem coisas que precisam de uma vez por todas abolir da tua vida. Existem coisas que não podem mais fazer parte da tua vida, da tua história. Mas pastor, existem promessas na tua vida? Sim, existe, eu sei. Também existe na minha. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra, nós sabemos disso. Porém, a missão de fazer ela se cumprir, ela é minha e tua. Por que ainda não se cumpriu? Porque ainda nós não respondemos aquilo que o céu precisa como resposta. E aí nós ficamos protelando aquilo que já era para ter acontecido. Aí nós ficamos adiando de viver aquilo que Deus tem como sonhos para mim e para você, porque nós não entendemos o que é posicionamento. Nós não entendemos ainda o que é atitude. E aí passa ano, entra ano, sai ano, e você não vive. Que a promessa, ela é fiel para se cumprir. E eu vim te dizer que você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na tua vida. Portanto, é preciso compreender e entender que atitudes precisam ser tomadas hoje, agora. Não é amanhã, não é depois. Não é decorrer da semana, não é decorrer dos meses. Porque a tua família aguarda a tua resposta. Os teus filhos aguardam a tua resposta. A tua família aguarda a tua resposta. É precisamos entender que precisamos responder o caráter que Deus nos deu. Que nós somos imagem e semelhança do Eterno, amados. E eu vim te dizer algo que talvez possa te impactar. Eu vim dizer algo para você que talvez possa ser que você não esteja, de repente assim, com o coração tão preparado. Mas eu preciso dizer para você aquilo que Deus manda dizer. O céu não é lugar de boas intenções. Pastor! Porque nós sabemos que existe um ditado mundano que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Então eu já vim dizer para você que o céu não é lugar de boas intenções. Eu vim dizer para você que o céu é lugar de gente, de atitude para fazer aquilo que Deus mandou fazer. O céu é lugar de gente, de atitude. O céu é lugar de gente que se posiciona. O céu é lugar de gente que foram chamadas para fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. E não se trata de ser eficiente. Se trata de ser eficaz. Se é para fazer, eu vou fazer. Se é para ir para lá, eu vou. Se é para ir para cá, eu vou. Custe o que custar, doa quem doer, mas eu preciso que o Senhor responda a minha resposta. A tua família está aguardando o teu posicionamento. Ou você ainda não percebeu isso? Os teus filhos, quando te olham, eles estão com expectativa de dizer: agora meu pai e minha mãe vai se posicionar e nós vamos viver uma nova história. Nós viveremos o que esse ministério está proclamando nesses 3 meses, novidade de vida. Mas sabe por que ainda não vivemos novidade de vida ainda? Porque está faltando em nós atitudes que nós estamos prorrogando, protelando. Ah, pastor, mas se eu tomar agora essa atitude, como é que vai ser? faça, responda, que o céu se manifesta. Não se preocupe como que vai ser. É preciso entender que aquilo que Deus tem para a tua vida é muito maior do que aquilo que você pensa e deseja. Eu preciso estar aquecido, envolvido, aquilo que Deus tem para a minha vida. Que aquilo que eu tenho para a minha vida vai alcançar a minha casa, vai alcançar para a minha família, vai alcançar os meus negócios, vai alcançar a minha vida financeira, vai alcançar todas as áreas. Mas eu preciso entender que eu preciso me posicionar. E o pastor Alexandre já falou isso aqui em uma das ministrações. E realmente é a mais pura verdade. O eficiente faz tudo é bem feito. Mas o eficaz faz o que precisa ser feito. O eficiente faz tudo bem feito. Mas o eficaz faz o que precisa ser feito. É um tempo que você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Pastor, me explica melhor isso. Me faz entender isso no meu dia a dia. É como você pegar uma casa toda molhada, a torneira aberta, e começar a enxugar. Você enxuga aqui e lá continua molhado. Você enxuga ali e lá continua molhado. E a torneira vazando. E a torneira vazando e você secando, sendo eficiente para poder realmente não alcançar o ambiente todo, você secando, 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 mas a torneira não fechou. O eficaz, ele antes de secar tudo que está molhado, ele vai lá e fecha a, você me ajuda se ele fecha a torneira. Qual é a torneira que você precisa fechar hoje? Existem torneiras que estão jorrando, impedindo de eu viver, você viver, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que vai mudar a tua história. Será que você vai aceitar o ministério viver em novidade de vida e você não viver em novidade de vida? Eu não sei o que simboliza a torneira na tua vida, igreja. Eu não sei o que simboliza a igreja na tua vida, homem e mulher de Deus. Mas o Senhor está falando no íntimo da tua alma, do teu coração, e dizendo: filho, filha, é essa torneira aí que eu estou te falando. É essa torneira aí que está impedindo de você viver aquilo que eu tenho para a tua vida. E aí, sabe o que acontece? Enquanto você não fecha com a torneira, você tentando ser eficiente, você se cansa, você perde as tuas forças. E aí, quando você perde as tuas forças, no meio da tua trajetória, você desanima. E quando você desanima, você perde a tua esperança. E quando você perde a tua esperança, você perde a tua fé. E quando você perde a tua fé, o inimigo age na tua vida. Hoje você precisa dar um basta e dizer: Satanás, agora chega. Torneiras precisam ser fechadas. Torneiras precisam ser fechadas hoje. Hemorragias precisam ser estancadas hoje. E Deus te trouxe nessa manhã aqui para dizer: filho, filha, estou eu te trazendo aqui para que haja cura na tua alma, para que haja cura na tua vida. Estou eu te trouxe aqui para te fortalecer a você tomar essa atitude hoje. Talvez você está sem forças. Você já até tentou fechar essa torneira, mas a pressão da água é tão forte que você não tem forças. Mas a mão de Deus está vindo sobre a tua vida e dizer para você: filho, filha, estou eu pegando a tua mão junto com a minha, estamos nós juntos fechando essa torneira. Porque o que eu tenho na tua vida é muito maior do que você pensa e imagina. E eu não desisti daquilo que eu tenho para você. Eu não desisti dos meus sonhos que tem na tua vida. E eu vou te impulsionar a você responder, para que eu possa ser como resposta na tua vida. E quando você pede a Deus um milagre, Deus não te dá um milagre, Ele te dá um ensino. Eu particularmente, eu tenho vivido de milagres, milagres assim, de você olhar e dizer assim, eu não sei como é que aconteceu, não sei como foi que se deu, como se findou tudo isso. Que milagre, se você souber explicar, houve estratégia humana, Deus não se manifestou. Mas milagre é aquilo que você procura argumentos e você não encontra. Só que, amados, o que eu vivi de ensinamento para antes do milagre acontecer. Deus vai te moldando, Deus vai te mudando o teu caráter, Deus vai te ensinando coisas, Deus vai te dando aprendizados, Deus vai te dando coisas assim, mas eu, enquanto eu não me posicionei, enquanto eu não respondi aquilo que Deus queria como resposta, Deus não me permitiu viver ensinamentos. E aí eu posso dizer para vocês que eu estou vivendo a milagres. Mas eu posso dizer para vocês o quanto eu aprendi com isso. Deus vai permitir que você viva milagres. Você crê nisso? Você crê? Levanta a tua mão. Eu vim profetizar na tua vida milagres. Eu vim profetizar que na tua vida vão acontecer milagres. Mas eu tenho certeza daquilo que Deus vai fazer você viver. Você vai aprender coisas extraordinárias com tudo isso que Deus vai fazer. Não adianta Ele só fazer milagres. Você precisa aprender alguma coisa. E Deus quer dizer para você, eu quero fazer milagres na tua vida. Mas eu primeiro quero te ensinar coisas. E aquilo que eu quero te ensinar é primeiro dizer para você, tome atitudes agora. Feche torneiras agora. E aí é preciso entender que não adianta o pastor ministrar sobre você uma palavra, se não existir em você uma atitude, um interesse. É preciso haver um interesse, eu quero, eu vou fazer, a minha história vai mudar. Porque eu não posso criar em você aquilo que talvez não está dentro do teu coração. É preciso existir algo de dentro para fora, em dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu vou tomar essa atitude, eu vou agora, eu me interessei, eu vou, a partir de agora, o tempo é hoje, eu não vou mais adiar. E quando você se interessa para aquilo que Deus está mostrando, é inevitável não viver novidade de vida. Eu vim profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, novidade de vida. Eu vim profetizar sobre, sobre esse tempo, sobre essa casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, um tempo de novidade de vida. Eu vim profetizar milagres extraordinários acontecendo na tua vida nesse tempo. Quando você se interessa para aquilo que Deus está mostrando, quando você se interessa para aquilo que Deus está se manifestando na tua vida, não tem medo do novo. Eu vim dizer para você que o novo está chegando sobre a tua vida. Eu vim dizer para você, se prepara, que o novo está vindo para você. Quantos gostam de ver coisas novas? Quantos querem viver coisas novas? Então se prepare, que está chegando um tempo de coisas novas para você. Está chegando um tempo de novidades de vida para você. Está chegando um tempo de coisas novas. Você pode levantar as mãos para o céu e dizer, Senhor, eu viverei um tempo de coisas novas. Você pode declarar para o inferno ouvir, eu viverei um tempo de coisas novas. E já estou encerrando. Eu vim dizer para você que você, homem de Deus, é um homem chuva. Você, mulher de Deus, é a mulher chuva. Pastor, o que, que é isso? Pastor, não estou entendendo. Sabe por que ainda não brotou? Sabe por que a terra ainda não frutificou? Que você precisa se posicionar para que comece a brotar. Você é a chuva. Você é o homem chuva. Você é a mulher chuva. E aí as coisas ainda não brotaram, não floresceram, porque está aguardando a chuva. E a chuva é você, homem de Deus. A chuva é você, mulher de Deus. Então você chegou e vai, a chuva vai acontecer. Vai vir chuva porque você se posiciona agora. Você se posiciona hoje. Então se você vai se posicionar hoje, se prepare que vai brotar coisas novas na tua vida. Se prepare que vai florescer na tua vida. Se prepare que milagres acontecerão. Se prepare. Se prepare. Se prepare, porque coisas novas acontecerão na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Se você se posicionar, vai brotar na terra. Não permita que passe dessa geração, que não passe de você, aquilo que Deus chamou você para fazer. Então bata no peito e diz: eu serei a resposta daquilo que Deus quer para a minha vida. E eu encerro caminhando lá para o versículo número 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci. Foi necessário um posicionamento, foi necessário uma atitude para Deus descer, para Deus responder. Deus desce para poder fazer o seu povo subir. Olha só que lindo. Deus desce para fazer o seu povo subir. Deus desce porque houve alguém que se posicionou, houve alguém que respondeu. E aí Deus desceu. E quando Deus desce, Deus faz o povo subir. Eu vim te perguntar, nessa manhã, você está pronto para subir? Você está pronta para subir? Se você está pronto para subir, se você está pronta para subir, Deus está pronto para descer. Deus está pronto, aguardando para descer. E Ele vai descer hoje na tua vida. Ele vai descer hoje na tua casa. Ele vai descer hoje na tua família. Mas antes dEle descer, eu queria te convidar a você ficar de fé. Se coloque de pé, porque Ele quer fazer com que o teu clamor suba. Antes dEle descer, o meu e o teu clamor precisa subir. Antes dEle descer, antes dEle se manifestar, Ele precisa ver que o nosso clamor, Ele é real, Ele é sincero, Ele é verdadeiro. E Ele precisa subir como incenso suave e agradável. Não espere a minha oração. Comece a clamar a Deus aí. Comece a manifestar. Comece aí a provocar a presença do Senhor. Dizer: Senhor, a partir de hoje eu me posiciono. Senhor, a partir de hoje eu decido. Eu estou fechando torneiros da minha vida. Senhor, a partir de hoje eu viverei novidades de vida. Comece a clamar, comece a exaltar, comece a bendizer o nome do Senhor. Comece a dizer: Senhor, a minha vida é Tua e eu viverei. Eu viverei tudo aquilo que Tu tens para a minha vida. Vamos transformar o nosso clamor em adoração, em nome do Senhor Jesus.
A terra seca florescerá e serás manancial. Saberás quem é o teu Senhor. A tua colheita transbordará com o óleo da alegria. Tuas promessas se cumprirão. uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer.
Toma posse disso, igreja!
Uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer.
Toma posse disso, homem de Deus, mulher de Deus!
Uma coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Yeah, yeah. La, 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 la. Dançarei pelas lágrimas que ele enxugou, tuas bênçãos me alcançarão. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Declaro uma coisa nova. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. O show pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O choro pode durar, oh, uma noite inteira, mas a coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer.
Coisas novas, novidade de vida.
Coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer.
Jesus já está fazendo.
Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Cria nisso. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. O choro pode durar, oh, uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã.
Aqui, você precisa declarar pro inimigo da tua alma ouvir de uma vez por todas: eu sou a resposta para a minha geração. Vamos todos juntos, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Eu sou a resposta para a minha geração. Mais uma vez, eu sou a resposta para a minha geração. Se você toma posse dessa palavra para a tua vida, que você possa levantar suas mãos mais alto que você puder e oferecer esse Deus maravilhoso o melhor das tuas palmas. Aleluia! Você é a resposta para essa geração. Não vai precisar vir outra. Você vai ser a resposta para a tua geração. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa tomar posse dessa palavra. Não permita que Satanás roube aquilo que Deus liberou ao teu coração nessa manhã. Porque eu tenho certeza que coisas novas, nesse tempo, Jesus vai fazer na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu casamento, nos teus negócios, na tua vida financeira. Deus vai fazer. E quando Deus determina, até aquilo que talvez iria te prejudicar, te abençoa. Até o inimigo é usado para abençoar a tua vida. Mas quando eu cresci, eu entendo que eu sou a resposta para essa geração. Amém? Em nome de Jesus. Então, esteja...